A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Segue a nossa programação desta sexta-feira, 3 de janeiro. E o nosso assunto agora é o mercado da soja, o fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago, onde as cotações caíram mais de 15 pontos, mais de 1% nessa sexta-feira, depois da notícia do ataque dos Estados Unidos ao Irã, ataque que resultou na morte de um dos principais líderes iranianos, o comandante Soleimani. E claro que isso não vem, né, não é um fato isolado para pressionar as cotações e para a gente entender essa movimentação, o que pesou sobre esse mercado. Para isso a gente conversa agora com o Jack Scoville, analista de mercado e diretor da Price Futures Group, que fala conosco direto de Chicago, nos Estados Unidos. Jack Scoville, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, feliz ano novo.
Bem-vindo e feliz ano novo a vocês.
Muito obrigada. Jack, o que que pesou realmente sobre os preços da soja nessa sexta-feira para que eles perdessem mais de 14, 15 pontos na Bolsa de Chicago?
Exatamente, que estamos matando o senhor general de Irã. É uma surpresa grande para a bolsa. A bolsa não reacciona bem, as vendas semanais não tão fortes também, e acho que o mercado está precisando haver preços mais baixos em reação de ambas coisas.
Desculpe, Jack, vamos só entender essa parte. Tivemos as vendas semanais baixas, inclusive elas vieram marcando a mínima da temporada, né, Jack? O volume mais baixo semanal da temporada, né?
Sim, é uma parte. A outra parte é a parte política que está passando no Médio Oriente, matando um senhor um general em Irã,
Sim.
em Iraque, e isso está mal para a bolsa também.
Tá. Jack, isso é uma movimentação passageira, é uma situação que logo a gente vai ver uma recomposição dos preços, ou esse ataque trouxe realmente uma preocupação que pode aí durar ainda mais alguns dias, essas tensões intensificadas entre os Estados Unidos e o Irã ainda podem exercer alguma pressão sobre as cotações?
Eu acho que pode passar para alguns dias, mas não muito mais que uns dias. Provavelmente já vimos a reação mais grande agora. Mala notícia, sem dúvida, mas a reação está indicando que provavelmente não será muito mais de reação. Mercado recuperando ao final da temporada de hoje e provavelmente vai seguir negociando mais mixto por agora.
Tá. Isso também por conta de termos aí no horizonte a possibilidade de que China e Estados Unidos assinem de fato o acordo da primeira fase já nesse dia 15 de janeiro, Jack?
Não, eu acho que isso vai continuar. Os chinos precisam comprar aqui nos Estados Unidos, precisamos vender a eles. Não há nenhum problema em isso. Provavelmente para mais largo prazo, sim. Não estamos fazendo boas coisas para nossos produtores aqui, em termos de demanda pelos chinos. Para curto prazo, sim. Os chinos precisam comprar aqui, necessitam comprar aqui.
E você acha que a assinatura dessa fase 1 do acordo acontece no dia 15, Jack?
Desculpe-me, que
Eu digo, você acredita que a assinatura da primeira fase do acordo aconteça realmente no dia 15 de janeiro?
sim, eu acho que sim. Eu acho que provavelmente eles precisam, todo mundo precisa fazer esse concordo. Provavelmente será assinado como 15 de janeiro, sem problema.
Jack, como é que está se comportando o produtor americano nesse começo de novo ano? Ele já está realmente começando a olhar para o mercado com a intenção de participar desse mercado, de comercializar a sua soja, de voltar às vendas?
Eu acho que a produtora estava a ponto de começar a vender soja grau e milho de novo, mas a atividade de hoje provavelmente cortou toda esta tendência.
Jack, a gente viu os preços voltarem para casa ali para o janeiro de 9,29 e a menos de 9,50 para o março. Maio, 9,54. A que patamares os preços precisam voltar para que o produtor americano também se interesse em voltar a vender?
É mais como 9,75 por aí. E também... Também, eles, depois de tudo que ha passado durante esse ano, realmente eles precisam ser pagados. E isso significa que, especialmente para soja grau, eles precisam manter estoques para vender aos chinos a preços mais altos.
Jack, você vê a China realmente voltando a comprar efetivamente nos Estados Unidos logo? Isso deve começar a ser visto logo pelo mercado?
Sim, a China vai entrar no nosso mercado. Está esperando até que tudo está assinado e eles podem acreditar qualquer coisa comprado aqui contra o concordo. Mas desde muito mais largo prazo, eles estão trabalhando forte lá no Brasil, por exemplo. Desarrollo de portos, de toda esta coisa. E provavelmente em África também, eles fazem trabalhos nesse sentido. Que hicimos durante el último año, solo está empujando eles a trabalhar ainda mais nessa direção.
Tá. Jack, você vê o Brasil se mantendo como o principal fornecedor de soja para a China, mesmo depois desse acordo, ou você acha que vai haver uma disruptura aí nesse momento que a gente observa desde que a guerra comercial foi iniciada? Você vê uma grande mudança, uma mudança profunda nesse comércio a partir da assinatura do acordo?
Não, eu vejo o Brasil vendendo a sua soja, provavelmente um pouquinho menos, mas não tanto. Provavelmente venderemos ainda mais de soja grau, um pouquinho desde o Brasil, mas provavelmente mais... desde outros países e provavelmente venderemos eles muito suíno, muito proteína também.
Uhum.
Suíno, porcos, vacas, todas as coisas.
Tá. Jack, para a semana que vem também há uma expectativa do mercado para o novo relatório do USDA, que chega aí na semana que vem.
Estou esperando que os preços não baixem muito mais. Acho que o mercado provavelmente vai negociar sem boa tendência para a próxima semana. Temos este problema entre Irã e os Estados Unidos agora.
Uhum.
Mas também temos os retalatários de USDA próxima sexta.
E você acha que a gente trabalha em que patamares de preços aí, que intervalo de preços para os próximos dias, Jack?
Sim, provavelmente vai trabalhar com preços onde estão agora. Provavelmente um pouquinho por cima, um pouquinho por baixo.
Tá certo. Jack, a gente vai acompanhar esses preços, a gente vai acompanhar o andamento das coisas nos Estados Unidos, no Irã, os relatórios do USDA. E claro que mais um ano você vai estar aqui conosco para a gente ir atualizando essas informações para informar os nossos produtores por aqui. Muito obrigada.
De nada, obrigado a vocês.
Até a próxima, Jack. Bom final de semana.
Bom final.
Obrigada. Tchau, tchau. Conosco, portanto, Jack Scoville, da Price Futures, direto de Chicago, nos Estados Unidos, nos trazendo as informações sobre o andamento das cotações nesta sexta-feira. e foi uma combinação de fatores negativos ali para os preços, né? Tivemos as vendas semanais norte-americanas muito baixas, vieram em pouco mais de 300 mil toneladas. Não só ficaram abaixo das expectativas do mercado, como marcaram a mínima da temporada, o menor volume semanal do ano comercial 2019-20. E tivemos, é claro, a principal notícia do dia, que foi o ataque americano, que acabou resultando na morte de um dos principais líderes iranianos, o comandante Soleimani, e isso fez com que se instalasse uma aversão ao risco generalizada no mercado, e a soja não passou ilesa, e acabou fechando então com essas baixas intensas que foram registradas nessa sexta-feira. Segundo o Jack Scoville, trata-se de um movimento passageiro, já já os mercados devem se recompor, devem voltar aos seus próprios fundamentos e encontrar preços melhores. Mas é importante dizer que o produtor americano, diante dessa situação, ele estava pronto para voltar a vender, pronto para aproveitar os bons preços, mas agora ele precisa ver o mercado voltar pelo menos a 9,70, 9,75, para voltar realmente a fazer novos negócios e ter alguma renda, já que ele vem sofrendo, aí amargando quase 2 anos de momentos muito difíceis com essa disputa comercial entre China e Estados Unidos. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, números na tela. O janeiro fechou com 9 dólares e 30, caindo 13 pontos e meio. O março, 9,42, com 14 pontos mais 25 de queda. O maio, 9,55, 13 pontos mais 75 de baixa. O julho, 9,68, caindo 13 pontos. Se a gente passa para os preços do milho, o mercado também fechou no vermelho, com baixas de pouco mais de 4 pontos. O março, 3 dólares e 87 por bushel. O maio, 3,93, o contrato julho, 3 dólares e 99 e o setembro também 3 dólares e 99 por bushel. No mercado do trigo, para concluir, as cotações perderam entre 4,5 e 6,5, com o março fechando a 5 dólares e 53 por bushel, o maio 5 dólares e 57, o julho 5 dólares e 60 e o setembro 5 dólares e 66 por bushel. Se a gente observa as cotações da soja aqui no mercado brasileiro, a gente vê algum recuo das cotações nos portos. Paranaguá, por exemplo, fechou com a soja disponível a R$ 88,00, caindo 0,56%. O março, a referência a março, permaneceu estável em R$ 87,00. No Porto de Rio Grande, R$ 87,50 para o disponível, baixa de 0,57%. E para março, uma baixa um pouco mais intensa de 1,16% e 85,50 é a referência dessa sexta-feira. Lembrando que os negócios aqui no Brasil estão muito lentos, o mercado ainda não recuperou, né, o ritmo ainda nesse comecinho de 2020, o feriado foi logo ali, então o mercado brasileiro ainda tomando ritmo. Mas claro que a maior parte das praças de comercialização aqui do Brasil registraram baixas não só nos portos, mas também no interior do país, acompanhando essas perdas intensas de mais de 1% na Bolsa de Chicago, já que o dólar subiu, mas não de forma a compensar essas perdas, somente ajudou a amenizar um pouquinho. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo dessa sexta-feira, mas segunda-feira a gente volta para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente não está ao vivo, mas os nossos repórteres estão trabalhando para te trazer as últimas informações do dia. Então, bom final de semana e até segunda-feira.